DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Em Moçambique, a lei da amnistia, um dos pilares do acordo assinado segunda-feira entre o governo moçambicano e Renamo, ainda não foi a votos. A bancada parlamentar do principal partido da oposição levantou algumas objeções. Segundo o porta-voz do grupo parlamentar de Renamo, Arnaldo Chalaua, o período correspondente à recente crise político-militar é demasiado curto para garantir uma paz duradoura. Entretanto, segundo o correspondente da DW África em Maputo, o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Edmundo Galiza Matos Júnior, acaba de anunciar que, com vista a ultrapassar o impasse, a sua bancada decidiu ceder à exigência da Renamo, fixando-se o período abrangido pela lei de 1994 até à entrada em vigor do documento. Este é um assunto que vamos desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. As autoridades eleitorais de Sofala vão assegurar o voto dos cerca de 6 mil deslocados no centro de Moçambique que se preparam para voltar às suas terras de origem. Em declarações à agência de notícias Lusa, Celso Sousa, diretor provincial do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Sofala, garantiu que serão enviadas para as zonas do interior brigadas de votação com os cadernos onde foram inscritos os deslocados. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, anunciou hoje um programa de emergência sanitária que inclui o encerramento das fronteiras com a Guiné-Conakry e proibiu também aglomerações de pessoas para prevenir a entrada do vírus Ébola no país. Está igualmente previsto um reforço das patrulhas marítimas e do controle de passageiros no aeroporto e a instalação também de hospitais de campanha para acolher eventuais casos suspeitos. As reservas do medicamento experimental para o ébola estão esgotadas. A Nigéria e a Libéria pediram o medicamento Zemap e a fabricante aceitou todos os pedidos autorizados pelas autoridades legais e regulatórias. Trata-se de um medicamento que foi administrado a dois americanos e ao padre espanhol Miguel Parrares, infectado na Libéria, que morreu esta terça-feira. A Organização Mundial de Saúde reuniu em Genebra o seu Comitê de Ética e aprovou o uso de tratamentos não homologados na luta contra a febre hemorrágica. O ébola já matou mais de 1000 pessoas, segundo o mais recente balanço da OMS. Na Nigéria, mais de 100 civis foram mortos em combates violentos entre o exército nigeriano e os membros do grupo terrorista Boko Haram no norte do país. Segundo um porta-voz do exército, também foram mortos vários soldados. Há dias que as forças do governo tentam libertar a cidade de Gwoza, no nordeste do estado de Borno, um reduto do Boko Haram. Cerca de 700 imigrantes da África subsaariana tentaram esta manhã entrar na cidade do enclave espanhol de Melilla. Outros 470 foram socorridos no Estreito de Gibraltar, que separa Marrocos de Espanha. Estes últimos números elevam para cerca de 900 o total de pessoas recolhidas pelos socorros marítimos espanhóis em 4 dias. A Espanha lançou já um apelo à União Europeia para que ajude a conter as vagas de imigrantes. A Organização de Cooperação Islâmica denunciou esta terça-feira os crimes cometidos na faixa de Gaza, que qualificou de crimes de guerra. A OCI apelou para a convocação de uma reunião urgente de doadores para financiar a reconstrução do território palestiniano devastado por mais de um mês de conflito. A ONU, por seu lado, decidiu constituir uma comissão internacional de especialistas sobre os crimes cometidos nos últimos dias em Gaza. Entretanto, israelitas e palestinianos retomaram esta manhã no Cairo as negociações sob a mediação do Egito, negociações que ocorrem no segundo dia da aplicação da trégua de 72 horas. Do lado israelita, fala-se de um status quo, enquanto palestinianos e egípcios esperam concluir um acordo antes da expiração da trégua. A Arábia Saudita e a Liga Árabe saudaram a nomeação de um novo primeiro-ministro no Iraque. Haidar al-Abadi sucede a Nouri al-Maliki, que continua a recusar ceder o seu lugar à frente do governo. A comunidade internacional apelou ao novo chefe do executivo para formar rapidamente um governo de união para fazer face à ofensiva dos combatentes do Estado Islâmico e tirar o país do caos em que se encontra. Nouri al-Maliki pediu às Forças Armadas para permanecerem afastadas desta crise política que o país enfrenta. Ainda no Iraque, aviões militares americanos largaram novos vasilhames com água potável e alimentos para os civis que estão a ser perseguidos pelos combatentes do Estado Islâmico nas zonas montanhosas do norte. A Comissão Europeia também anunciou uma ajuda adicional de 5 milhões de euros para ajudar as populações deslocadas. A ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, anunciou também que o seu país está disponível para enviar não apenas ajuda humanitária, mas também armas não letais e equipamento para os soldados iraquianos. Na Ucrânia, o governo recusa deixar passar pelo seu território uma coluna humanitária russa composta por 280 caminhões em direção à fronteira. Para Kiev, a coluna de ajuda não será autorizada a transitar pela região se for acompanhada por soldados russos ou por agentes do Ministério Russo das Situações de Emergência. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nadia Sufu.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, impasse trava a aprovação da lei da amnistia. Guiné-Bissau fecha fronteiras com a Guiné-Conakry por causa do ébola. Alastramento do ébola leva a OMS a aprovar medidas menos comuns. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 12 de agosto de 2014. A lei da amnistia, um dos pilares do acordo assinado na segunda-feira entre o governo moçambicano e a RENAMO, esteve durante todo o dia 2 no impasse, quando a bancada parlamentar do principal partido da oposição, a RENAMO, levantou objeções em relação ao período abrangido no texto. Segundo a RENAMO, o período correspondente à recente crise política ou militar, iniciada há 1 ano e meio, foi considerado demasiado curto para garantir uma paz duradoura, não se tendo, porém, comprometido com uma proposta alternativa. O nosso correspondente em Maputo, Lionel Matias, esteve lá e conta-nos como foi o dia.
Bom, o projeto de lei de amnistia ainda não foi a votos. Estava prevista uma sessão para amanhã de hoje, foi adiada, passou para a tarde de hoje e também no período da tarde depois passou para a noite, uma vez que havia um impasse entre as bancadas. As três bancadas desdobraram-se em contactos e encontros de concertação durante todo o dia para tentarem produzir consensos que viabilizassem a apreciação e aprovação do documento.
O que consiste o impasse? Qual foi o ponto que causou o impasse?
O projeto de lei prevê a despenalização de crimes contra a segurança do Estado e os crimes militares ou conexos cometidos contra pessoas e propriedade no contexto das atuais hostilidades ocorridas entre 12 de junho de 2012 e a entrada em vigor da nova lei. É aí onde, portanto, se situa o impasse. A RENAMO não concorda com este período fixado no projeto de lei. De acordo com o porta-voz da RENAMO, Arnaldo Charaua, este período de aplicabilidade da lei de 12 de junho de 2012 até a entrada em vigor da lei não pode vingar por questões de direção político-militar no país não se iniciaram nessa data. E ele acrescenta que há várias questões de avulsa que culminaram com a detenção de muitas pessoas de forma arbitrária no período anterior a essa data. E corria-se o risco também de olhando para as datas, de excluir outros cidadãos que se encontram detidos devido a questões de tensão político-militar.
Dada a urgência da aprovação da lei, até pelo contexto eleitoral que o país vive, já se marcou uma data para a finalização desta situação e aprovação da lei?
O porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Galiza Matos Júnior, acaba de anunciar que, com vista a ultrapassar o impasse, a sua bancada decidiu ceder à exigência da RENAMO, fixando-se o período abrangido pela lei de 1994 até a entrada em vigor do documento. Portanto, inicialmente a lei de amnistia previa cerca de 2 anos para a amnistia e agora vai passar de 2 para 20 anos, portanto, de 2012 para 1994.
Em paralelo a esta lei da amnistia, também em Moçambique se aguarda o encontro entre o Presidente da República, o Sr. Armando Guebuza, e o Presidente da RENAMO, o Sr. Afonso Lhakama. Em relação a este ponto, foi anunciada alguma data ou não?
Portanto, na última segunda-feira, o porta-voz do Presidente da República anunciou que o chefe de Estado estava disponível para se encontrar com Afonso Lhakama, o líder da RENAMO, esta terça-feira. Na mesma altura, a RENAMO disse que gostaria de ver este dossiê, esta questão da lei da amnistia, ser aprovada até quarta-feira, portanto, até amanhã. Os deputados ainda se encontram no recinto do Parlamento, nas instalações do Parlamento, esta noite, aguardando qualquer decisão que possa ser tomada pelas bancadas. O que significa que, muito provavelmente, ainda hoje, a proposta de lei da amnistia poderá ir a votos. E se for aprovada a lei da amnistia, ela vai, naturalmente, criar maior confiança e garantias aos cidadãos que estiveram envolvidos nas hostilidades, por um lado. Por outro lado, também vai ajudar a desanuviar o clima de tensão no país. Em relação ao encontro entre o presidente Guebuza e o líder da RENAMO, o porta-voz do chefe de Estado tem reafirmado que o encontro deve realizar-se em Maputo. Entretanto, há algumas informações que indicam que o presidente poderá deslocar-se já na quarta-feira para o centro do país. E isso, eventualmente, poderá propiciar um encontro entre eles, uma vez que Afonso de Acama se encontra no centro do país.
Muito obrigada, Lionel Matias. Tenha uma boa noite. O que acha da proposta de lei da amnistia? Caro ouvinte, manda sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Alerta máximo no caso do ébola na Guiné-Bissau levou as autoridades nacionais a fecharem as fronteiras com a Guiné-Conakry e proíbe aglomerações como prevenção, segundo um programa de emergência sanitária para prevenir a entrada do vírus no país. Braima Darama com os detalhes a partir de Bissau.
O governo guineense, como se diz por esses lados do continente africano, aposta em tudo ou nada para travar a entrada do ébola no território nacional. Ao decretar alerta máximo, o Executivo de Bissau decidiu encerrar as fronteiras terrestres, particularmente as portas com a Guiné-Conakry, país vizinho assolado por vírus do ébola, revelou nesta terça-feira o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira.
Os Ministérios da Defesa e do Interior têm instruções para tomar as medidas necessárias no sentido de efetivar esse encerramento, ao mesmo tempo que se deverão reforçar as medidas de acompanhamento junto das restantes fronteiras. Refiro-me particularmente à criação de uma cadeia de evacuação em caso de necessidade.
A medida faz parte do novo plano de contingência do governo da Guiné-Bissau. Segundo o primeiro-ministro, o vírus ébola continua longe do território guineense, que ainda não registrou nenhum caso. Simões Pereira anunciou, por outro lado, no âmbito do programa de emergência sanitária, a criação de hospitais de campanha e de referências para, em caso de entrada do vírus ébola, as autoridades sanitárias guineenses puderem responder prontamente ao fenómeno.
A ministra da Saúde irá criar condições para que dependências exclusivas no Hospital Simão Mendes sejam preparados para, em caso de necessidade, de servirem de espaço de referência. O Centro de Saúde de Plaque será completamente mobilizado para esse efeito e o Centro de Formação em Joalandim estará equipado para, em caso de necessidade, se transformar em hospital de campanha.
O plano prevê ainda a resposta ao eventual surgimento de um caso suspeito ou de um caso confirmado. Para além de contemplar a educação de membros da comunidade sobre o modo de transmissão da doença, o controle da infecção em casa e durante os funerais.
Evitar concentrações, evitar aglomerados, evitar, nesta altura, a realização de cerimónias. Para esse efeito, o Ministério da Saúde, em articulação com o Ministério da Administração Interna, irão declarar a suspensão de quaisquer atividades que impliquem aglomerados. Suspender os lumes, garantir o estoque para eventual alimentação de doentes em situação de quarentena.
O governo pretende também lançar brevemente uma campanha de recolha de sangue e angariação de medicamentos junto de vários países.
O governo vai lançar um programa de recolha de sangue e, para esse efeito, os membros do governo serão convidados a serem os primeiros doadores na sexta-feira para constituir o estoque de sangue de prevenção.
Por outro lado, as autoridades sanitárias pretendem enviar uma equipa a um dos países afetados pela epidemia para ter a noção de como lidar com o ébola. A garantia foi dada por Nicolau Almeida, diretor-geral da Prevenção e Promoção da Saúde. Também, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira prometeu financiar o plano de contingência contra o vírus ébola no valor de $760 mil, mas a ajuda financeira prometida pela comunidade internacional ainda não chegou. Para já, as autoridades distribuíram kits de proteção para as regiões fronteiriças com a Guiné-Conakry, uma das zonas mais afetadas pela epidemia, e formaram também técnicos para essas regiões. Brahim Adrami Bissau, DW.
A febre hemorrágica provocada pelo vírus do ébola, que atinge dramaticamente a África Ocidental e ultrapassou a barreira dos 1000 mortos, segundo um último balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde. No total, 1.013 mortos e mais de 1.800 casos foram registados. Reunidos em Genebra, o Comitê Ético da OMS aprovou o uso do tratamento não homologado na luta contra o vírus do ébola. No quadro da luta contra a doença, um medicamento experimental vai ser enviado para a Libéria. Os detalhes com António Rocha.
Como acabamos de dizer, a epidemia do ébola já causou a morte de 1.013 pessoas dos 1.800 casos recenseados, dos quais dois médicos liberianos contaminados pelo vírus que agora vão seguir um tratamento especial, o ZEMAP, desenvolvido por um laboratório privado nos Estados Unidos da América. Por enquanto, o tratamento foi administrado somente a dois trabalhadores humanitários americanos e a um pato espanhol, que foram contaminados pelo vírus e repatriados aos respectivos países. Mas o missionário espanhol, infelizmente, faleceu na manhã desta terça-feira. Washington aceitou, pois, colocar à disposição da Libéria o soro curativo contra o vírus do ébola, ZEMAP, na sequência de uma solicitação feita nesse sentido pela presidente Ellen Johnson Sirleaf. Este soro é, por enquanto, o único tratamento conhecido para tentar curar as pessoas infectadas com o vírus do ébola. Segundo o ministro liberiano da Informação, Lewis Brown, a decisão de pedir às autoridades americanas o envio do ZEMAP para tratar as vítimas do ébola aconteceu sem o mínimo de hesitação.
Achamos que às pessoas infectadas lhes deve ser dada a oportunidade também de ter acesso a esses testes, desde que deem o seu consentimento. Estamos ansiosos para trabalhar com os nossos parceiros internacionais nos ensaios clínicos, que, de qualquer das formas, terão um efeito curativo nas vítimas do ébola.
Sobre os riscos associados à administração do medicamento experimental em pacientes do ébola na Libéria, o ministro Brown insistiu na necessidade do governo fazer uma aposta para a vida como única alternativa para a morte provocada pelo ébola. Não existe ainda nenhum outro tratamento ou vacina contra o ébola. Pelo facto, a autorização dada pela Organização Mundial da Saúde, visando o uso deste soro experimental na Libéria, gerou uma certa polémica. Mas, para o Dr. Halidou Tinto, especialista burkinabé em ensaios clínicos, esta foi uma boa razão para que a OMS tomasse uma decisão.
Esse tipo de testes é realizado no caso da probabilidade da pessoa infectada morrer ser grande. E, concretamente, com o vírus do ébola, esta probabilidade é superior a 60%. Este tipo de ensaio é considerado como um teste de compaixão, na medida em que o risco da doença é tão elevado que não há mais nada a fazer senão realizar testes, tentativas e ensaios clínicos.
Dada a progressão muito rápida da doença na região oeste africana, o Dr. Halidou Tinto assegura que a Organização Mundial da Saúde se encontrava na obrigação de tomar uma decisão.
A Organização Mundial de Saúde está na obrigação e tem o dever de assegurar que esta doença não se agrave mais e, se é possível circunscrevê-la num determinado raio de evolução desta epidemia, então todos os meios existentes hoje devem ser utilizados pela OMS. É uma questão de responsabilidade.
Entretanto, a notícia de que a Libéria vai receber brevemente a primeira amostra limitada do ZEMAP para tratar alguns dos mais de 500 casos de ébola no país provocou uma certa emoção e alegria no seio dos liberianos.
Acho que a medida é boa porque primeiro foi testado em primatas e depois em 3 seres humanos, entre eles 2 americanos que estão a reagir bem, segundo os relatórios divulgados. Foi uma boa atitude das autoridades liberianas solicitarem o soro experimental.
É uma boa notícia saber que este tratamento está a caminho da Libéria. Pelo menos vai ajudar a reduzir as taxas de mortalidade provocadas pelo ébola no nosso país.
António Rocha, DW.
Para muitos refugiados do Sudão do Sul, o centro de recepção de Nyumanzi é o primeiro ponto de contacto com Uganda. Os confrontos no seu país de origem obrigaram-nos a fugir nas piores condições, a pé ou em caminhões sobrelotados. Este é um dos muitos campos de refugiados em Adjumani, um distrito na fronteira ugandesa com o Sudão do Sul. No centro de Nyumanzi, os recém-chegados são registados pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur. Na sua maioria, os refugiados sul-sudaneses são crianças que precisam de acesso à educação. Maria João Pinto adaptou uma reportagem de Emanuel Lubega e Elizabeth Tsou.
De acordo com as organizações humanitárias, cerca de 75 mil sul-sudaneses foram forçados a fugir para Uganda desde o final de 2013, devido ao confronto sangrento entre as forças do governo de Salva Kiir e os apoiantes do antigo vice-presidente Riek Machar. Só no mês de abril, a Cruz Vermelha anunciou a chegada de mais de 1000 refugiados por dia. Cerca de 65% são crianças, um facto que preocupa Fred Opoka, da organização humanitária World Vision.
The biggest challenge that the children in these camps continue to face is lack of opportunities.
O maior desafio que estes refugiados enfrentam é a falta de educação, especialmente desde os 4 aos 7 anos. As escolas das comunidades vizinhas estão sobrelotadas e não podem receber de forma eficaz os refugiados sul-sudaneses que se encontram nestes campos.
Os jovens sul-sudaneses têm acesso ao ensino numa escola improvisada neste campo de refugiados. Aqui, para além das matérias escolares tradicionais, aprendem também sobre saúde e nutrição. Ania Deng é uma das professoras.
So currently, which is last month, we start teaching.
Começamos a dar aulas há um mês. Ensinamos o alfabeto e os números. Usamos duas línguas, o inglês e o dinka, a língua do maior grupo étnico do Sudão do Sul. Quando chegaram, estes jovens tinham medo. Pensavam no que poderia acontecer-lhes. Mas houve melhorias. Estão a começar a esquecer o que lhes aconteceu no passado. Por isso, estão a melhorar.
A turma de Deng tem quase 500 alunos. Faltam professores neste campo de refugiados. A educação em massa é dada em tendas enormes usadas como salas de aula. Para as organizações de apoio aos refugiados, é importante dar algo mais às crianças para além da alimentação. Os mais novos têm de ter uma vida normal. Muitos sul-sudaneses refugiados no Uganda esperavam que o conflito no seu país terminasse rapidamente. Mas a tensão não dá sinais de abrandar. Mesmo as organizações humanitárias esperavam que os campos de refugiados seriam apenas uma solução temporária. O ativista Fred Opoka afirma que a organização World Vision tinha apenas planeado apoio para 6 meses. Agora, o dinheiro começa a escassear. Opoka teme que a organização seja forçada a reduzir ou mesmo a acabar com o programa de ajuda humanitária, uma possibilidade que representaria uma perda significativa para os sul-sudaneses instalados nestes campos, de acordo com o representante dos refugiados, Mabior Deng.
As crianças estavam traumatizadas, desesperadas, porque vinham de uma região onde havia combates. Mas a World Vision criou um espaço apropriado para elas, por isso as crianças agora estão felizes, brilham.
No seu país, no entanto, a situação deteriorou-se. Na quarta-feira passada, as Nações Unidas anunciaram a retirada de 220 funcionários do Sudão do Sul, depois de milícias locais terem morto 6 trabalhadores humanitários no início da semana. Entretanto, o presidente Salva Kiir e o seu rival Riek Machar não conseguem chegar a um acordo de partilha do poder. Na semana passada, na Etiópia, as duas partes regressaram às negociações, até agora sem sucesso. Maria João Pinto, DW.
A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira um apoio de 5 milhões de euros adicionais para ajudar as populações deslocadas pelos ataques do Estado Islâmico do Norte do Iraque. A ajuda surge numa altura em que se teme um genocídio de membros da minoria religiosa yazide refugiados nas montanhas de Sinjar. Na próxima semana, os Estados Unidos da América vão começar a entregar armas às forças de segurança curdas que combatem os jihadistas. A Alemanha anunciou que não vai fornecer armas às zonas de crise e de guerra, mas admite enviar ajuda militar não letal para o Iraque. Os detalhes do assunto com Madalena Sampaio.
A ajuda adicional da Comissão Europeia eleva o total de fundos europeus para o Iraque a 17 milhões de euros. Esta é uma resposta direta aos últimos acontecimentos, especialmente o cerco a milhares de pessoas refugiadas nas montanhas de Sinjar. Milhares de membros da minoria religiosa curda yazidi estão presos nas montanhas do noroeste do país, com pouca comida e água. Foi aqui que se refugiaram depois dos jihadistas do Estado Islâmico terem ocupado a região. Especialistas em direitos humanos da ONU apelaram já à comunidade internacional para que tome medidas urgentes para evitar um potencial genocídio da comunidade yazidi. Um receio também partilhado pelo vice-chanceler e ministro da Economia da Alemanha, Sigmar Gabriel, líder do SPD, o Partido Social Democrata Alemão.
Está a ser preparado um genocídio, é o que está a acontecer por lá. O objetivo é eliminar a comunidade religiosa e cultural yazidi no Iraque e com uma precisão brutal que surpreende a comunidade internacional. Os próprios yazidis informaram-me que esta situação já começou a desenvolver-se há algum tempo.
Sigmar Gabriel falava no final do encontro que manteve esta terça-feira em Berlim com representantes da comunidade yazidi na Alemanha. Irfan Ortak, chefe da delegação yazidi, também fala em genocídio e diz que neste momento não têm qualquer informação sobre o número exato de mortos, feridos e desaparecidos.
Logo nos primeiros dias, já havia mais de 200 mil yazidis nas montanhas. Estão a sofrer sem água e sem comida.
Na Alemanha, um grupo de políticos, ativistas de direitos humanos, artistas e representantes religiosos já pediu ao governo de Berlim para fornecer mais ajuda humanitária aos yazidis, aos cristãos e a outras minorias religiosas perseguidas no norte do Iraque. Preocupa-os que a Alemanha esteja a reagir muito lentamente e que não esteja a fornecer ajuda suficiente para evitar uma catástrofe humanitária na região. O grupo publicou uma carta aberta que, além de subscrita por representantes dos partidos de oposição, também foi assinada por políticos de partidos do governo. Volker Kauder, líder da bancada dos partidos conservadores União Democrata Cristã, União Social Cristã, CDU-CSU, está contra o envio de armas alemãs para os curdos no Iraque.
Sou a favor de recebermos mais refugiados. Temos de arranjar espaço no nosso país para receber pessoas que realmente precisam de ajuda.
Até agora, Berlim disponibilizou cerca de 4,4 milhões de euros em ajuda humanitária para refugiados. E segundo a ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen, o país também está disponível para enviar veículos blindados, equipamento de visão noturna, capacetes, detectores de armadilhas e suprimentos médicos para os soldados iraquianos.
No Ministério da Defesa estamos neste momento a debater, juntamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, como podemos ajudar, não só com bens humanitários, mas também com armas não letais e como podemos transportá-las através da Bundeswehr, o exército alemão.
Se dependesse dos combatentes curdos, o apoio da Alemanha incluiria armas. O porta-voz do governo alemão, Stefan Seibert, já anunciou que a Alemanha não vai fornecer armas a zonas de crise e de guerra. Ursula von der Leyen também reiterou esta posição oficial, mas admitiu que se houver um genocídio no Iraque, a questão deve ser intensamente discutida na Alemanha. Já na próxima semana, os Estados Unidos vão começar a entregar armas às forças curdas peshmergas que combatem os jihadistas do Estado Islâmico. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Madalena Sampaio, que nos dizem os ouvintes e internautas sobre a lei da amnistia que está a ser discutida em Moçambique?
Muitas opiniões. Começo pela de Alordon Vestavela. Ele acredita que esta proposta, se for realmente aprovada, apaziguará esta tensão política que vivemos, deixará a RENAM com menos preocupações. Marcos Lopes escreve que é a melhor via, até porque os dois cometeram esses atos, só que o outro é detentor do poder. Salimo António Augusto da Beira diz que é uma boa ideia. Todo o cidadão que tiver cometido atos criminosos diante do conflito armado tem direito à amnistia. Félix Alexandre Raposo diz que o seu desejo é ver Gebuza e o G40 dele atrás das grades. Arlindo António Chiuana diz que a amnistia é o preço moral que cada um de nós vai pagar pela paz e temos a obrigação de a cobrar às elites políticas. O ideal seria que os crimes de guerra fossem julgados. Hermínio de Climane diz que a lei é boa, mas devem evitar amnistiar ladrões. Eugênio da Beira diz que Gebusa deve agradecer a de la Cama porque se ele e a esposa e a filha são ricos foi por causa da democracia e a Frelimo não quer. Paulo Sérgio Figueiredo escreve que a amnistia vai beneficiar os dois lados, já que ambos praticaram atrocidades. Lafo Valdé, da Guiné-Bissau.
Está na hora, Madalena Sampaio, não temos mais tempo para as respostas. Boa noite e até mais.